Aconteceu.
Quem vai passar a semana em revista conosco hoje é Mauro Cecchinini. Bom dia, Mauro.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Vamos começar com a denúncia contra o presidente Temer.
Tanto da agenda, agora vai passar a semana em revista.
Exatamente. Antes e depois, né?
É.
Bom, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Rodrigo Pacheco, decidiu não acatar os pedidos para a presença do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para defender a sua denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, junto ao Supremo Tribunal Federal. A comissão deve começar a analisar a denúncia por crime de corrupção na segunda-feira e está previsto que a defesa do presidente Michel Temer fale aos deputados. O deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, promete entrar com mandado de segurança no Supremo para garantir a presença de Janot, porque ele acha que, além da ampla defesa que o presidente da República tem direito, é preciso garantir o princípio do contraditório em que a acusação e defesa têm o direito de falar antes de qualquer decisão. Além dos 4 pedidos para que Janot fosse convidado, outras 9 testemunhas, 3 peritos, audiências e diligências foram pedidas, mas tudo foi negado pelo presidente da CCJ com o argumento de que não há previsão para que isso ocorra no regimento da Câmara. O deputado Pacheco disse que esse processo é diferente do processo de impeachment, em que se apura um crime de responsabilidade e onde cabe a produção de provas aqui na Câmara dos Deputados. Nesse caso, segundo ele, é apenas um pedido de abertura de processo criminal contra o presidente. É um procedimento de natureza autorizativa, meramente autorizativa, e cabe ao Supremo o julgamento dessa denúncia e também a parte da produção de provas. Tudo ficaria no âmbito do STF. Na segunda, portanto, o processo terá início com a leitura do relatório sobre a denúncia. Na quarta, está previsto o início da discussão e na quinta, Pacheco espera votar a denúncia dentro da CCJ. Aí falta a votação no plenário da Câmara dos Deputados e, em relação a essa votação, é que vai se definir, né, se haverá ou não recesso nesse mês de julho aqui na Câmara dos Deputados.
É, o calendário é apertadíssimo, né?
Bom, a defesa do presidente Temer apresentou, afirmou que a denúncia, né, do procurador-geral é uma peça de ficção, não prova crime. O advogado de Temer, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, entregou na quarta, antes do prazo regimental, esse documento, né, a defesa do presidente.
Tinha 10 sessões, entregou na metade da segunda sessão, né?
Exatamente.
Bem no começo.
Logo, isso mostra a pressa do executivo, né? E Maris desafiou o procurador Rodrigo Janot a demonstrar que o presidente da República, acusado de corrupção passiva, tenha pedido algo ou tenha recebido algo ou favorecido alguém. Ele lançou um desafio e disse que a denúncia, enfim, é uma peça de ficção. Bom, ainda em relação a isso, a questão, né, da denúncia contra Temer, o PT está pedindo investigações sobre as reuniões de Temer com parlamentares. O presidente, na semana passada, foi na quinta, né? Quinta-feira recebeu vários parlamentares durante o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite. E o deputado Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, um dos autores do pedido, disse que o presidente da República está usando o cargo para tentar interferir nessa decisão dos deputados sobre a acusação contra ele, né, de corrupção passiva. E os deputados do PT já protocolaram na quarta-feira uma representação contra o presidente da República. Na verdade, eles querem investigação de suposta compra de votos para barrar a denúncia contra Temer. E do lado do governo, né, o vice-líder do PMDB, deputado Carlos Marum, disse que é natural o diálogo do presidente com os parlamentares e que essas reuniões fazem parte da relação do executivo com o Congresso Nacional e que não há nada demais nesses encontros de Temer com os deputados.
Daí, mesmo sendo no dia que chegou aqui a abertura da defesa, ele recebeu, acho que, se não me engano, 8 parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça.
Exatamente.
Né?
Então, isso tudo em relação, então, à questão da denúncia contra o presidente Temer. Vamos falar um pouquinho, então, do plenário, né, que tem dois destaques aqui. A prorrogação de isenção de impostos federais para cinemas foi aprovada na terça no plenário da Câmara. O RECINE, que é o Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica, um nome longo, né? Uhum. Venceria em março deste ano. A extensão até dezembro de 2019 está prevista na medida provisória 770, aprovada no plenário da Câmara, e que agora vai para o Senado. Esse benefício fiscal, que vale para a compra de equipamentos e de materiais necessários à construção ou modernização de cinemas, está valendo desde 2012. E de lá para cá foram construídas mais de 1.000 salas de exibição das 3.000 salas existentes em todo o país. Mas apesar de haver quase um consenso em favor dessa medida provisória, a aprovação não foi fácil, ainda pela questão, né, da denúncia contra o presidente Temer. Os partidos de oposição fizeram uma forte obstrução por causa da denúncia, e enquanto os governistas, né, alegavam que as votações não poderiam parar por causa da crise política. No final, houve um acordo entre governistas e oposição, e isso permitiu que a votação da MP seguisse, né? Em troca do fim da obstrução, o governo incluiu no texto um pedido do PT de que o benefício priorize municípios de porte médio e distribua recursos proporcionalmente entre as regiões do país para evitar a concentração dos cinemas nas grandes cidades, né? Segundo dados aí do próprio governo, cerca de 90% dos municípios não tem nenhuma sala de exibição.
É muito, 90%.
90%. Na quarta-feira, ainda no plenário, depois também de muita resistência, né, dos partidos de oposição, o plenário aprovou a medida provisória que cria uma autarquia federal para cuidar do legado das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. Foram quase 7 horas de debates, né, tudo por conta, novamente, da questão da denúncia contra o presidente Temer, né, que está interferindo aí no ritmo, né, do andamento dos trabalhos. Como a base governista tinha maioria, a votação da MP foi até o final. A nova autarquia substitui a Autoridade Pública Olímpica, que foi criada em 2011, né, para preparar os dois eventos, e que foi extinta em março deste ano. Ela tem 86 cargos comissionados e funções gratificadas, mas ainda ficaram 95 cargos desse tipo. Então, na verdade, ainda restam 95 dos cargos criados, com salários que variam de 5 mil a R$22 mil. E esse foi um dos pontos mais criticados, assim como a possibilidade de o governo indicar, sem chamamento público, quem poderá explorar as estruturas esportivas. A medida provisória segue agora para o Senado Federal. Bom, ainda em relação a esta semana, né, a questão dos passaportes, né?
Foi muito polêmica, né, essa...
A falta de recursos, né? Necessidade de 100 milhões de reais para a retomada da emissão de passaportes.
Exatamente.
Primeiro foi feito um projeto de decreto, um projeto de lei do Congresso Nacional, né? Orçamentário para destinar 100 milhões. O dinheiro foi tirado primeiro da educação, depois pegou muito mal e foi feito um novo projeto ratificando e tirando de outros lugares esses recursos, né?
Isso. E tudo isso foi no parecer do relator, né? Um deputado federal... delegado Francisquini, do Solidariedade do Paraná, e houve essa aprovação, então, na quarta-feira.
Na Comissão Mista de Orçamento.
Né? Isso.
Falta votar no plenário, provavelmente na terça que vem.
Isso, não, exatamente. Foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento na terça. Na próxima quarta, o Congresso Nacional vai votar esse projeto.
É isso aí. Né? Até uma chance, talvez, né, quem sabe, de votar tudo junto, votar a LDO...
É.
E votar o projeto, né?
Exatamente. A LDO também está pronta para votação no plenário do Congresso. Mas antes disso também, o plenário precisa analisar 15 vetos presidenciais que estão trancando a pauta, né? Uhum. É uma pauta cheia, né, nessa última semana aí, teoricamente, de trabalhos do Congresso Nacional. Entre os vetos está aquele veto ao imposto, à lei que instituiu a identificação civil nacional, que foi criada para unificar os vários documentos, né, usados no Brasil. Entre os dispositivos vetados está uma parte que garante, né, que garantia a gratuidade da nova identificação e o artigo que dava à Casa da Moeda a exclusividade para implantação e fornecimento do documento. Então, um veto, uma questão importante, espinhosa, né, para o governo, que deve ser analisada na semana que vem.
E tem a volta da reforma política, né?
É, exatamente. A reforma política teve uma semana também bastante agitada, né? A presidente da comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição, que acaba com as coligações de partidos nas eleições proporcionais, a deputada Renata Abreu, do Podemos Paulista, disse que o colegiado depende de uma decisão de outra comissão, Comissão Especial da Reforma Política, sobre o sistema eleitoral que vai vigorar para as próximas eleições. Isso porque, caso o distritão prevaleça para as eleições de deputados, as coligações não fariam mais sentido hoje, né? E hoje o sistema hoje é proporcional. Então é bom até explicar um pouquinho o que é um sistema, o que é outro. No sistema proporcional, os eleitores votam em deputados, mas os votos dos candidatos de todos os partidos coligados são somados. Então, existe uma espécie de ordenamento ali dentro da coligação e todos os votos dados àquela coligação são levados em conta, depois é feita uma conta e proporcionalmente aos votos é que vão ser ocupados os espaços no legislativo. O problema desse sistema é que muitas vezes o eleitor vota no candidato do partido A e elege o candidato do partido Z. Que é totalmente oposto.
Eu vou dar um exemplo do meu caso. Estavam assim, coligados no partido de direita e um de esquerda, eu votei no de esquerda e elegi. Dando o meu exemplo, estavam coligados um partido de direita e um de esquerda, eu votei no candidato de esquerda e elegi o de direita.
Exatamente.
Os porque defensores... as coligações às vezes são feitas por questões pragmáticas. Os partidos precisam se juntar não por questões de natureza ideológica, mas para atingir o quociente eleitoral, né? Que no caso de Brasília, como são 8 vagas, 8 cadeiras, para você ter direito a uma cadeira, você precisa ter pelo menos 12,5% dos votos. Para atingir 12,5% dos votos no universo de 28 partidos, você precisa se juntar, né? Então juntam 4, 5, 6 partidos e às vezes eles se juntam com quem dá, né?
Exatamente. Os críticos alegam exatamente isso, né? Você vota no candidato e elege um outro completamente diferente. E os defensores acham que esse sistema acaba aproveitando todos os votos, né? Pelo distritão, o candidato mais votado em cada estado é efetivamente eleito. Então não há transferência de voto. Entra o mais votado, o menos votado não entra. E aí, nesse caso, os partidos e as coligações acabam perdendo a importância, né? Por isso que ela, a presidente da comissão que analisa a proposta que acaba com as coligações, que é que a Comissão Especial da Reforma Política resolva primeiro qual vai ser o sistema para eles decidirem se dão prosseguimento à questão das coligações.
Agora, lembrando que para abandonar o sistema proporcional é preciso emenda constitucional, 308 votos. Para mudar o sistema eleitoral sem mexer na proporcionalidade, basta um projeto de lei ordinária. Ou seja, estando presente 257 em plenário, a maioria é simples. Com 160 votos, você muda a lei, né? Ou seja, por exemplo, lista fechada, com projeto de lei ordinário você adota. Lista pré-ordenada, obrigatoriedade de prévias, redução de número de candidatos, porque hoje, com tantos partidos, você pode ter 15 mil candidatos só a deputado federal, com essa quantidade de partidos que nós temos hoje. É um número absurdo. Para 513 vagas, é um número completamente absurdo. A gente sabe que não tem condições de ter essa quantidade. O eleitor não tem capacidade de absorver, né? Segundo, não tem condições dos partidos bancarem tantas campanhas, né?
Em relação a isso, também há propostas para a criação de uma cláusula de barreira, né? Para reduzir o número de partidos permitindo acesso ao fundo partidário, ao tempo de rádio e TV, só para os partidos que obtenham 2% dos votos válidos em apenas 14 estados. A deputada Sherinan, do PSDB de Roraima, que é relatora dessa proposta, que diz respeito também à cláusula de barreira, disse que a ideia é reduzir essa cláusula para 1,5% dos votos em 9 estados. Hoje existem 35 partidos, sendo que 26 têm representação aqui na Câmara dos Deputados. Mas é importante ressaltar que todas essas modificações teriam que ser aprovadas até setembro desse ano.
Isso.
Para vigorarem a partir do ano que vem, ou seja, um prazo curtíssimo.
No caso dessa proposta relatada pela deputada Sheridan e cuja comissão é presidida pela deputada Renata Abreu, já estão aprovadas no Senado. Vieram do Senado, basta a aprovação na Câmara, tal qual o texto veio do Senado, para que elas possam ser promulgadas e já valer. Agora, todas as propostas que estão no âmbito da comissão relatada pelo deputado Vicente Cândido, essas são de uma comissão de estudos que ainda seriam elaboradas, enviadas à CCJ, aprovadas na CCJ, criadas uma comissão especial que tem 40 sessões para analisar, aí sim enviadas ao plenário para duas votações em dois turnos no plenário, para serem enviadas ao Senado, lá aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça, mais dois turnos no Senado, ou seja, vão exigir um grau de consenso inimaginável para votação até setembro, né? Por isso que muita gente acredita que só uma coisa vai ser aprovada. O fundo de 3,5 bilhões para garantir as campanhas, já que não se pode mais gastar dinheiro de doações empresariais vetadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Bom, e tem mais sobre a reforma política aqui, né? A reforma política vem sendo discutida há tanto tempo que já se fala até em se criar uma comissão permanente da reforma política aqui no Congresso Nacional. Como é que funcionaria isso, né? Essa ideia foi do próprio relator da reforma política na Câmara, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, seria criada a comissão permanente e todas essas mudanças seriam analisadas, monitorando o que já foi alterado, o que precisa ser mudado ainda, já que assim, há um bom tempo, né, já se discutem propostas e nada vai muito adiante, né? O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves, teve audiência na Câmara nessa semana, disse que em 97 foi aprovada uma lei que deveria ser o texto definitivo sobre o assunto. Mas de lá para cá foram feitas 10 eleições e 11 alterações na lei. Ele avalia que uma comissão permanente poderia acabar com essa rotina de mudanças apressadas na lei a cada ano ímpar, né, que é o ano antes da eleição. E poderia ser uma comissão sobre a legislação eleitoral e política. Ele citou o exemplo, a criação e o funcionamento dos partidos políticos. Segundo ele, para se criar um partido hoje, são necessárias cerca de 1 milhão de assinaturas, mas após a criação, nada mais é exigido de suporte social à agremiação. Ele disse mais ainda que apenas 9 ou 10 partidos desses todos que existem, tem mais de 500 mil filiados no país. Ele disse que não é uma questão de ser contrária à criação de partidos, mas ele disse que existe um custo público de manutenção desses partidos por conta do fundo partidário e das propagandas nos meios de comunicação. Outra situação que poderia ser avaliada com mais tempo por uma comissão permanente seriam as distorções na representação dos estados na Câmara dos Deputados, e aí, de acordo com cientistas políticos, o caso mais grave é o de São Paulo, que é o maior estado do país e que estaria, segundo os paulistas, subrepresentado com os 70 deputados atuais, que é o teto, né, do número de deputados.
A subrepresentação, ela se dá menos pelo fato de termos um teto e mais pelo fato de termos um piso de 8 deputados nos estados menores, né? Se você tivesse um teto de 70, mas garantisse a proporcionalidade nos demais, o que aconteceria é que Roraima, Rondônia, Amapá, todos esses estados com menos de 1 milhão de habitantes, né, com menos habitantes do que cidades grandes, elas teriam 1, 2 deputados. Mas, por força da Constituição, elas têm que ter no mínimo 8. E aí isso gera o fato de que um eleitor desses estados vale por 12, 13 eleitores paulistas. Agora, uma outra... Isso só mudando a Constituição, e se você juntar todos os parlamentares desses estados pequenos, né, que têm 8 parlamentares, que nunca vão votar contra os seus interesses, é uma conta que não fecha, nunca, nunca isso vai ser aprovado só com uma nova constituinte. Né? A não ser que se aprove uma mudança no teto, aumentar para São Paulo, mas para garantir a proporcionalidade você teria que elevar São Paulo aí para umas 300 cadeiras, o que elevaria a Câmara dos Deputados para 200, para 900 cadeiras, ao que hoje existem mais propostas para reduzir o tamanho do Congresso do que para aumentar. Né? O nosso Congresso não é tão grande, se compararmos, por exemplo, com as 680 cadeiras da Alemanha, com as 577 da França, quando nesses países tem por volta de 50 milhões de habitantes.
Na França, o presidente propõe a redução.
Propõe,
né,
a redução, mas principalmente do Senado, que tem 328 cadeiras, e o Senado lá não tem responsabilidade alguma, não tem 10% das tarefas que o nosso Senado tem. Né? O Senado lá tem tarefa quase alguma se comparado com o nosso Senado, que tem tarefas até demais. O Senado brasileiro tem mais tarefas do que a Câmara dos Deputados. Obrigado, Mauro.
Ok, até a próxima.